sugestão, crítica ou opinião. Ligue 0800 61 2211. Repetindo, 0800 61 2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação, Rita Zumba e Osório Anquises. Áudio, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário da Câmara finaliza a votação do programa Mais Médicos.
Presidente destaca conquistas da Constituição Federal de 1988.
Câmara concede medalhas para constituintes e colaboradores.
Sessão solene realizada na manhã de hoje no plenário da Câmara dos Deputados marcou os 25 anos da promulgação da Constituição Federal.
Um dos principais momentos da cerimônia foi a entrega de medalhas a parlamentares em exercício que participaram da elaboração do texto constitucional de 1988 e também aos chefes dos três poderes institucionais.
A repórter Lara Raggi acompanhou a sessão solene e tem mais informações.
A Câmara realizou nesta quarta-feira a sessão solene de comemoração dos 25 anos da Constituição Federal de 1988. Na sessão, o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, entregou a medalha Assembleia Nacional Constituinte para pessoas marcantes na elaboração do texto constitucional. Cunhadas na Casa da Moeda, a pedido do presidente da Assembleia, Ulisses Guimarães, as medalhas ficaram no cofre da Câmara durante 25 anos por uma questão judicial e foram resgatadas por Henrique Eduardo Alves. Alves destacou que a Constituição marcou o fim de um período autoritário no Brasil e hoje, como na época da Assembleia Constituinte, o povo volta às ruas. Segundo ele, guiado pela Constituição, o Poder Legislativo não se omitirá diante dessas demandas.
Na época das diretas já, o grito represado era por mais liberdade e democracia. Hoje, a exigência volta-se, a exigência popular volta-se para as duas vertentes. De um lado, a cobrança para a prestação de serviços públicos de qualidade. E de outro, o anseio por mais ética na vida pública.
Autor do requerimento de realização da sessão solene, o deputado Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, fez apelo para que as reformas constitucionais sejam feitas pelo Congresso apenas para a ampliação de direitos fundamentais e não para seu retrocesso. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
O presidente da Câmara também analisou os principais aspectos do texto constitucional de 1988.
Ele ainda destacou o papel do Congresso Nacional durante o período da ditadura militar.
Saiba mais sobre a sessão solene pelos 25 anos da Constituição Federal na reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
Na sessão solene, em homenagem aos 25 anos da Constituição, o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, destacou que o Congresso Nacional cumpriu, durante os 20 anos de ditadura, o papel de manter viva a esperança por democracia. Segundo ele, a Constituição traduz os anseios da maioria dos brasileiros. Ele destacou como conquistas trazidas pela Constituição as eleições diretas para todos os cargos eletivos, a liberdade de imprensa, de manifestação e opinião e a proibição a qualquer tipo de censura. Da Constituição promulgada em 88, o presidente da Câmara também destacou a conquista da igualdade de homens e mulheres no trabalho, o fortalecimento do Ministério Público, a criação das defensorias públicas e a garantia do acesso à saúde a todos os brasileiros com a criação do SUS, Sistema Único de Saúde. Ele destacou que, graças ao ordenamento jurídico criado pela Carta, foi possível promover reformas estruturais.
É importante registrar que, naquele tempo, né, saindo do arbítrio da repressão, todo um desabrochar, né, de sonhos, de esperanças novas, manifestações pelo país inteiro, sem nenhuma repressão, sem nenhum ato de violência, nada. Era manifestação democrática, do bem, para o bem, sadias. Esse é um exemplo que é bom te recordar para ver quando o povo assim se organiza, consegue vencer. Eu acho que isso é a lição para o presente e para o futuro. E também que esta casa é a casa da representação mais legítima do povo brasileiro. É bom sempre lembrar isso. Recebemos críticas naturais, do bem para o bem. Nós somos perfeitos, erramos, acertamos, mas sempre é bom sempre se lembrar disso. Irreversivelmente, esta é a casa legítima do povo brasileiro.
O presidente também abriu a exposição Imprensa, Arte e Cidadania, 25 anos da Constituição de 88, no corredor de acesso ao plenário. A mostra retrata, com cartazes, pôsteres, charges e quadros veiculados pela imprensa, o clima político da época e a repercussão da promulgação da Constituição. A mostra ficará aberta ao público até o dia 15 de novembro. Da Rádio Câmara, de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, faz pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão nesta quinta-feira sobre os 25 anos da Constituição de 1988. O pronunciamento de 5 minutos será veiculado às 20 horas e 25 minutos.
Deputados destacaram o papel da Constituição de 1988 no fortalecimento da cidadania.
No momento em que se comemora os 25 anos da promulgação da Constituição de 1988, Rubens Bueno, do PPS do Paraná, avaliou que o Brasil está construindo uma nova estrutura jurídica, com a ampliação de direitos e garantias individuais. Ele citou a Lei Maria da Penha e os Estatutos do Idoso e da Criança e do Adolescente.
Na opinião de Edinho Bez, do PMDB catarinense, as manifestações populares reforçam a cidadania. O deputado lamentou o fato de a imprensa dar mais espaço para fatos negativos da casa do que para propostas positivas às leis da ficha limpa e responsabilidade fiscal.
Ao registrar os 25 anos da promulgação da Constituição, Haroldo de Oliveira, do PSD Fluminense, destacou as principais lideranças políticas que impediram qualquer retrocesso da transição para a democracia.
Como constituinte, Benedita da Silva, do PT Fluminense, afirmou que o clima cívico da época já anunciava que a Constituição de 1988 seria diferente, com destaque para a expressão de igualdade e vedação da discriminação para garantir oportunidade de direitos e garantias a todos os cidadãos.
Desde a sua promulgação, o texto constitucional de 1988 já incorporou 74 emendas. Para o constituinte Mauro Benevides, do PMDB cearense, o volume demonstra que a revisão constitucional de 1993 não atendeu aos anseios da sociedade, tendo realizado apenas 5 mudanças.
Eleições.
Nas últimas eleições foram utilizados cerca de 4,7 bilhões de reais em campanhas eleitorais, informou Ricardo Berzoini, do PT Paulista. Ao considerar o gasto exagerado, o parlamentar pediu que o Congresso crie um teto para a campanha do ano que vem.
Segurança Pública.
Está em tramitação na Câmara desde 2009, proposta que permite pagamento de adicional noturno para profissionais de segurança pública. Ronaldo Nogueira, do PTB Gaúcho, afirmou que a aprovação da proposta é uma forma de fazer justiça à categoria.
O Dia Nacional das Guardas Civis Municipais é comemorado em 10 de outubro. Fernando Ferro, do PT Pernambucano, destacou o papel da força na ação preventiva na área de segurança pública e pediu urgência na apreciação pela Casa do projeto de lei que regulamenta as guardas municipais.
Preocupado com o aumento da violência no país, Fábio Tradi, do PMDB de Mato Grosso do Sul, ressaltou a importância de políticas públicas de ressocialização dos presos. Para o deputado, é preciso dar oportunidades de emprego aos ex-presidiários, além de melhorar o sistema carcerário, como forma de minimizar a violência.
Dados recentes indicam que a violência doméstica voltou a subir. Para reverter o quadro, Costa Ferreira, do PSC do Maranhão, defendeu mais rigor nas penas e mais celeridade no atendimento às mulheres que procuram ajuda.
Nesta quinta-feira, será julgado em Minas Gerais o réu confesso e mandante do conhecido massacre de Felisburgo, Adriano Chafik. Luiz Couto, do PT da Paraíba, espera que a justiça garanta punição para o culpado pela morte de 5 trabalhadores rurais em novembro de 2004.
Tramita na Câmara projeto de lei de autoria de Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, que estabelece a possibilidade de utilização das redes de telefonia móvel para localização de pessoas desaparecidas. Ao defender a proposta, o parlamentar frisou que a cada 11 minutos desaparece uma pessoa no país.
De acordo com Arnaldo Jordi, do PPS paraense, as redes sociais são um dos principais facilitadores para o tráfico de pessoas no Brasil. Para o parlamentar, é preciso criar uma legislação que obrigue os sites de relacionamento a colaborar nas investigações contra o crime.
Manifestantes envolvidos em irregularidades podem ser punidos com base na Lei de Organização Criminosa no Rio de Janeiro e na Lei de Segurança Nacional em São Paulo. Apesar de ser contra o vandalismo, Irine Lopes, do PT Capixaba, está preocupada, pois ela entende que o precedente pode criminalizar os movimentos sociais.
Os atos de vandalismo que vêm ocorrendo na cidade do Rio de Janeiro preocupam Simão Cecim, do PP. O parlamentar pediu providências urgentes contra os movimentos compostos por encapuzados, infiltrados em manifestações pacíficas.
Relações Exteriores.
Cerca de 30 ativistas no Greenpeace, incluindo uma bióloga brasileira, estão presos na Rússia. Fernando Marrone, do PT Gaúcho, explicou que os membros da ONG realizavam um protesto pacífico e que a prisão por pirataria não se justifica, já que não roubaram pertences de outras embarcações.
Alfredo Sirkis, do PSB do Rio de Janeiro, repudiou a detenção de ativistas na Rússia, entre eles uma brasileira, durante o protesto contra a exploração de petróleo no Oceano Ártico. Para o parlamentar, a manifestação foi legítima na medida em que mudanças climáticas no Ártico podem interferir no ecossistema terrestre.
Educação.
A Universidade Tecnológica Federal do Paraná terá mais um campus em Santa Helena, no oeste do estado. Ao exaltar o ganho na educação superior no Paraná, Alex Canziani, do PTB, avaliou que a medida também vai estimular o desenvolvimento da região.
Geraldo Simões, do PT, pediu ao Poder Executivo que construa um campus da Universidade Federal do Sul da Bahia, no município de Gandu. O deputado argumentou que a região é importante para o estado, já que conta com 14 municípios e 300 mil habitantes.
Benedita da Silva, do PT, apoiou os professores do Rio de Janeiro, que reivindicam não apenas o piso salarial, mas uma nova abertura de diálogo com o governo. A deputada, no entanto, condenou os atos de vandalismo que marcaram o fim da mobilização dos professores ocorrida na segunda-feira.
Proposta assegura a conversão do tempo de contribuição como professor para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição. De acordo com Sueli Vidigal, uma das autoras da proposição, atualmente o professor perde o direito de contar o tempo que trabalhou na educação, caso mude de profissão.
Cultura.
Começou ontem a festa religiosa do Círio de Nazaré, realizada no Pará. Ao convidar a população de outros estados para prestigiar o evento, Miriquim Batista, do PT, informou que mais de 4 milhões de pessoas são esperadas durante todo o percurso da celebração.
Gonzaga Patriota, do PSB pernambucano, participou no último fim de semana do Forró da Sombra do Juazeiro, no município de Curaçá, na Bahia. Segundo o deputado, foram mais de 10 horas de música e uma festa que preserva o autêntico forró e fortalece as tradições culturais.
Colbert Martins, do PMDB, lamentou a suspensão pelo governo da Bahia desde agosto de 21 editais que permitiriam a realização de eventos no fim do ano e no verão baiano. O deputado destacou a mobilização de 100 produtores culturais do estado, pedindo que os editais, no valor de 30 milhões de reais, sejam mantidos.
Desenvolvimento regional.
Foi aberta nesta terça-feira em Serra, no Espírito Santo, edital de concorrência para a pavimentação de 40 trechos do projeto Caminhos do Campo. De acordo com Paulo Folheto, do PSB, são estradas vicinais que abrirão uma frente para o agroturismo, além de otimizar o escoamento da produção local.
Boletim de setembro da Agência Nacional de Água, citado por Raimundo Gomes de Matos, do PSDB, aponta para um colapso hídrico no Nordeste. No Ceará, de acordo com deputados, são 3 açudes secos e 26 com menos de 10% da capacidade de água.
As peculiaridades da região amazônica, em especial na área de transporte, devem ser respeitadas, na opinião de Francisco Prassiano, do PT do Amazonas. O parlamentar fez um apelo ao governo federal para regionalizar as leis de navegação, fortalecer a aviação e investir em estradas.
Agricultura.
Giovanni Cherini, do PDT, expôs sua preocupação com a situação dos agricultores de Mato Castelhano, Ronda Alta e Espumoso, no Rio Grande do Sul, que correm o risco de perder suas terras. A área está em processo de demarcação pela FUNAI.
O Pará, segundo o Zé Geraldo do PT, detém metade dos assentamentos de todo o país. Por isso, o deputado cobrou mais investimentos do governo federal nas políticas de reforma agrária, regularização fundiária e infraestrutura.
Na opinião de Arnaldo Jardim, do PPS, o governo federal precisa criar políticas reais de apoio ao setor sucroenergético. Segundo o deputado, várias usinas foram fechadas nos últimos anos, o que prejudica os produtores de cana-de-açúcar.
O Ministério da Agricultura e Pesca recebeu representantes dos pescadores da Bahia para um debate sobre a carteira profissional da categoria. Valdenor Pereira, do PT, explicou que muitos pescadores estão com dificuldades para retirar o documento, que também garante benefícios aos trabalhadores do setor.
Transportes.
A proposta de emenda constitucional que disciplina a profissão dos agentes de trânsito já foi aprovada em comissão especial. A Mauri Teixeira, do PT da Bahia, defendeu a votação em plenário para regulamentar a carreira e evitar que os agentes de trânsito sofram assédio e até agressões por conta da notificação de infrações.
Economia.
Arthur Bruno, do PT Cearense, comemorou as conclusões do estudo realizado pelo IPEA com base em dados da Pesquisa Nacional por Amostra por Domicílios. Um dos dados mais significativos, na opinião do parlamentar, diz respeito ao aumento da renda per capita das camadas mais pobres da população.
Investir na inovação tecnológica e na qualificação de mão de obra, no entendimento de Fábio Tradi, do PMDB de Mato Grosso do Sul, é fundamental para que o Brasil ganhe competitividade. O parlamentar alertou que os índices vêm baixando desde a década de 1980 no Brasil.
O governo federal vai destinar mais recursos para o complexo Farol Barra do Furado, projeto de infraestrutura e logística portuária. Paulo Feijó, do PR, comemorou o anúncio, lembrando que o investimento não beneficia apenas o norte do Rio de Janeiro, mas é considerado vital para o crescimento econômico do país.
Foi encaminhado à mesa diretora requerimento solicitando a abertura de CPI para investigar as taxas e o serviço prestado pelas empresas de telefonia celular no Brasil. Roberto Teixeira, do PP de Pernambuco, autor do requerimento, frisou que a conta paga pelos brasileiros é uma das mais altas do mundo.
De acordo com o pastor Eurico, do PSB pernambucano, é preciso regulamentar o marketing multinível no Brasil. O parlamentar argumentou que o modelo comercial já é comum em vários países, porém, no Brasil, a falta de uma legislação sobre o tema favorece a ilegalidade do negócio.
Votação.
Os deputados finalizaram a votação da medida provisória que cria o programa Mais Médicos.
O texto principal da MP foi aprovado durante a madrugada e na sessão ordinária da tarde, os deputados rejeitaram emendas apresentadas à matéria.
A repórter Paula Bittar tem detalhes sobre os principais pontos do programa.
O plenário aprovou no início desta quarta-feira o texto principal da medida provisória que criou o programa Mais Médicos. O programa tem como objetivo levar médicos brasileiros e estrangeiros para o interior do país e para as periferias das grandes cidades. O texto apresentado pelo relator da medida, deputado Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, transferiu dos Conselhos Regionais de Medicina para o Ministério da Saúde a competência de conceder registro aos participantes do programa. Nesta terça-feira, um acordo fechado entre o relator e o Conselho Federal de Medicina permitiu a retirada do texto da criação do Fórum Nacional de Ordenação de Recursos Humanos na Saúde. Mesmo com esse acordo, a sessão do plenário foi longa e manobras de partidos contrários ao programa do governo foram responsáveis por mais de 7 horas de obstrução durante a análise da medida provisória. O líder do DEM, Ronaldo Caiado, foi um dos principais articuladores da obstrução. Para Caiado, a medida não resolve os problemas da saúde no país.
O que nós temos hoje é um orçamento para a saúde que é o menor da América Latina. É o menor orçamento per capita da América Latina. Nós não temos carreira de Estado. Nós temos a concentração nas grandes cidades, sim. Por que que o governo não acha, então, uma solução definitiva? Que é isso que nós estamos colocando nesse momento.
Mas o líder do PT, José Guimarães, cobrou o fim da obstrução e lembrou que até mesmo o Conselho Federal de Medicina chegou a um acordo sobre o texto.
Eu quero, em primeiríssimo lugar, elogiar o Conselho Federal de Medicina, que soube negociar hoje com o relator Rogério Carvalho e, portanto, apresenta um relatório, um PLV, que dá conta daquilo que, em parte, foi desejo das entidades médicas brasileiras. Essa é a primeira questão que eu queria refutar com veemência. Os líderes da oposição, daqueles que estão em obstrução.
O relator também reduziu de 6 para 4 anos o período máximo em que os médicos formados no exterior poderão praticar a medicina no país sem revalidar o diploma. E estabeleceu que a partir de 2019, o país deverá ofertar vagas de residência médica suficientes para atender todos os profissionais graduados. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Onofre Santo Agostini, do PSD de Santa Catarina, propôs uma reflexão sobre o sistema de votação no plenário da Câmara. No seu entendimento, são necessárias mudanças no regimento interno da Casa para que a votação das matérias se torne mais rápida.
Os parlamentares estão seguindo, no momento, com a análise dos destaques que foram apresentados ao texto básico da medida provisória do programa Mais Médicos.
Entre as emendas aceitas pelo plenário está a possibilidade de que médicos brasileiros aposentados atuem no programa.
Os deputados aprovaram também que os profissionais estrangeiros devem buscar a revalidação do seu diploma em 3 anos e não mais em 4, caso pretendam prorrogar a permanência no Brasil.
Os parlamentares tiveram mais divergências na questão do vínculo empregatício dos profissionais que participam do Mais Médicos, já que o programa prevê o pagamento dos trabalhadores como bolsistas.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.